Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Num novo documento intitulado Carta sobre a Renovação do Estudo da História da Igreja, o Papa Francisco partilha reflexões acerca da importância do estudo da história da Igreja. A Liga Guineense dos Direitos Humanos responsabilizou o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, pela vida e integridade física de vários dirigentes opositores detidos pela polícia na sequência de tentativa de manifestações nas ruas de Bissau. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. Eu sou Filomeno Lopes. A oração mais popular, dirigida como um dardo ao coração de Cristo, diz simplesmente: Eu confio em vós. Não são necessárias mais palavras. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Mambé Jean-Sylvain Emien, arcebispo titular de Potença de Pichena, e núncio apostólico na Guiné-Conakry e no Mali, Dom Georg Ganswein, arcebispo titular de Urbisalha e núncio apostólico na Lituânia, Estônia e Letônia, a senhora Celeste Saulo, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, o padre Federico Lombardi, com os vencedores do prêmio Ratzinger, os bispos da Conferência Episcopal da Região do Norte da África em visita ad limina apostolorum, e, finalmente, o cardeal Diego Rafael Padrón Sánchez, da Venezuela. O Santo Padre nomeou o bispo ordinário militar para Portugal, o reverendo padre Sérgio Manuel Ribeiro Diniz, do clero da diocese de Vila Real, atualmente pároco de Santa Maria Maior de Mursa, Nossa Senhora da Anunciação a Noura e Santa Maria Madalena a Candedo. O padre Sérgio Manuel Ribeiro Diniz nasceu no dia 8 de março de 1970 em Ermelo, na diocese de Vila Real. Foi ordenado sacerdote no dia 17 de julho de 1994 pela diocese de Vila Real. É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa e em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha. Publicada na manhã de ontem, dia 21 de novembro, a carta onde o Papa Francisco demonstra a sua preocupação pastoral com a formação dos jovens, especialmente aqueles que se prepararam para as ordenações ministeriais em seminários e casas de formação. O que eu gostaria de sublinhar agora seria mais um convite para que se promova nos jovens estudantes de teologia uma verdadeira sensibilidade histórica, destacou o pontífice. No início da sua mensagem, Francisco destacou a importância do conhecimento profundo e atualizado do passado dos 20 séculos do cristianismo que nos precederam, deixando em evidência que a história da Igreja ajuda a entender a dimensão histórica do ser humano e da comunidade para se desenvolver uma sensibilidade histórica, permitindo-nos compreender a realidade social e eclesial na sua complexidade de modo aprofundado. Ninguém pode saber verdadeiramente quem é e nem o que pretende ser amanhã se não alimentar o laço que o liga às gerações que o precederam, afirmou o pontífice. Ainda na sua reflexão, o Santo Padre pontuou que fortalecer e se aprofundar na história da Igreja evita uma visão idealizada, apresentando-a, em vez disso, como real, com as suas manchas e rugas. Isso promove um olhar para a Igreja real, a fim de que possamos amar a Igreja que existe realmente como uma comunidade de fiéis ainda imperfeitos que procuram a santidade. Nesse sentido, o Pontífice nos lembrou da importância de não perder de vista a carne de Jesus Cristo. Aquela carne feita de paixões, emoções, sentimentos, histórias concretas, mãos que tocam e curam, olhares que libertam e encorajam, hospitalidade, perdão, indignação, coragem, intrepidez. Numa palavra, amor. Francisco ainda sublinhou que a Igreja não ignora que entre os seus membros não faltaram alguns que foram infiéis ao Espírito de Deus, destacando uma consciência histórica que permita aprender com os erros do passado e construir um futuro mais fiel ao Evangelho. Por fim, o Santo Padre enfatizou que o estudo sincero e corajoso da história ajuda a Igreja a compreender melhor as suas relações com os diversos povos, o que deve ajudar a explicar e a interpretar os momentos mais difíceis e confusos, recordando acontecimentos que não devem ser esquecidos, pelo contrário, recordados sempre e repetidamente, como o Holocausto, bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki, e ainda as perseguições, o comércio dos escravos e os massacres étnicos que se verificaram e verificam em vários países e tantos outros eventos históricos que nos fazem envergonhar de sermos humanos. Não devemos convidar ao esquecimento, exortou Francisco, destacando que devemos garantir às atuais e futuras gerações uma memória ativa do passado, com o intuito de construir um futuro melhor. Francisco ainda salientou a cultura atual do esquecimento e a tentação de virar a página, atribuindo ao tempo a justificativa de se olhar adiante. Isso não por amor de Deus, sem memória. Nunca se avança, não se evolui, sem uma memória íntegra e luminosa. Na conclusão do documento, o Santo Padre faz um convite. Eis a vossa tarefa, responder aos estribilhos paralisantes do consumismo cultural com escolhas dinâmicas e fortes, com a riqueza, o conhecimento e a partilha. Nenhum comentário da Santa Sé sobre a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir um mandato de captura contra o primeiro-ministro israelita Netanyahu por crimes de guerra. Em vez disso, um forte apelo à luz das crescentes tensões no conflito na Ucrânia para parar antes de chegar ao irreparável. Depois, um comentário às palavras do Papa para que se possa investigar se aquele de Gaza, onde o número de vítimas ultrapassou as 44 mil, pode ser configurado como genocídio. O Papa disse qual é a posição da Santa Sé, isto é, que é preciso estudar essas coisas porque existem critérios técnicos para definir o conceito de genocídio. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin respondeu ainda à pergunta sobre a atualidade dos conflitos que abalam o mundo aos jornalistas que o encontraram hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, à margem da apresentação do livro na Universidade de Lumsa, A Pastoral da Solidão, uma nova proposta do professor Matthew Ford, das edições Cantagalli. Sobre o mandado de prisão contra Netanyahu, o cardeal explicou que a Santa Sé tomou nota do que aconteceu e reitera que o que a nós preocupa e interessa é que a guerra termine logo. A mesma preocupação também se aplica à Ucrânia após o lançamento de mísseis de longo alcance de fabricação britânica e norte-americana em território russo e as ameaças do presidente Vladimir Putin de um conflito que poderia alastrar-se a uma escala global. Parolin disse ser um intérprete do pensamento do Papa e da preocupação do Papa. Paremos agora, enquanto há tempo, porque não sabemos onde vai levar esta escalada. Disse, a certa altura já não sabemos como controlar um possível desenvolvimento desta situação. Acrescentou o purpurado que se dirigiu a quem tem responsabilidade para que se pare antes de chegar ao irreparável. Quando questionado se este é o pior momento do conflito na Ucrânia, o secretário de Estado observou que não creio que tenha havido momentos melhores. Sublinhou que certamente esta situação atual, estes desenvolvimentos são muito, muito preocupantes, porque não se sabe onde poderiam levar. Por fim, o cardeal Parolin não se esquivou de responder a um pedido para comentar sobre as palavras do Papa Francisco contidas no livro sobre o jubileu, quando citou a opinião de alguns especialistas, segundo a qual o que está a acontecer em Gaza tem as características de um genocídio. Isto, acrescentava o pontífice no livro, deve ser cuidadosamente estudado para determinar se enquadra na definição técnica formulada por juristas e organismos internacionais. Para Parolin, o Papa apenas reiterou a posição da Santa Sé, ou seja, que estas coisas precisam ser estudadas, porque existem critérios técnicos para definir o conceito de genocídio. O Papa disse isso, parece-me que reiterou o que sempre dissemos, ou melhor, disse o que sempre reiteramos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos responsabilizou nesta quinta-feira o presidente do país, Umaru Sissoko Embalo, pela vida e integridade física de vários dirigentes opositores detidos pela polícia na sequência de tentativa de manifestações nas ruas de Bissau. Num comunicado enviado à agência Lusa, a Liga cita fontes familiares para denunciar as alegadas detenções ilegais de alguns líderes políticos, nomeadamente Joana Kobde Nyanka, presidente do Movimento Social Democrático, Vicente Fernandes, líder do Partido da Convergência Democrática, José Carlos K., presidente da Comissão Política do PAIGC, num dos círculos eleitorais de Bissau. A Liga refere ainda ter sido informada por familiares sobre a detenção de dois elementos do corpo de segurança do ex-primeiro-ministro Bassirou Dia. As detenções ocorreram quando membros da plataforma Aliança Inclusiva Pai Tararanka e da Aliança Patriótica Inclusiva API Cabas Garande tentaram sair às ruas de Bissau numa passeata, entretanto dispersada pela polícia com recurso a cacetetes e a granadas de gás lacrimogênico. Fontes do PAIGC indicaram à agência Lusa que o porta-voz do partido, Muniru Conté, o secretário nacional, António Patrocínio Barbosa, o secretário para a organização Abdu Sambu e o ex-deputado Wasna Papai Damfa estariam também detidos na segunda esquadra de Bissau. Para além destas detenções, a Liga Guineense dos Direitos Humanos soube que mais de uma dezena de dirigentes políticos estão com paradeiro desconhecido e que as forças de segurança estarão a efetuar caças bruxas contra os opositores políticos, refere a organização. A Liga considera que as atuações da polícia que impedem ações de políticos de oposição demonstram o medo do regime e representam ainda uma perigosa ameaça à democracia na Guiné-Bissau. Estas detenções manifestamente ilegais, abusivas e criminosas foram ordenadas pelo presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, no âmbito dos seus esforços de destruir a democracia bissau-guineense e consolidar o seu regime ditatorial na Guiné-Bissau, realça a Liga no comunicado. A organização dirigida pelo jurista Boubacar Touré responsabiliza o presidente bissau-guineense pela vida e integridade física de todos os cidadãos detidos nas ações ocorridas nesta quinta-feira em Bissau. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.